sintonizam a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington, são 18 horas em Angola. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América do dia 24 de abril. Hoje aqui em Washington, excelente tempo, sol a brilhar. A temperatura neste momento lá fora é 16 graus centígrados. Na produção, Ethel Butler. Nos cuidados técnicos, Brian Marcoulier. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Obama reafirma compromisso americano em defender o Japão em disputas com a China. Três médicos americanos assassinados num hospital cristão em Cabul. À nossa frente, hora e meia de missão, 30 minutos iniciais dedicados à Angola, unidade policial acusada de corrupção, dezenas de organizações governamentais discutam direitos humanos em África e Angola.
Bom, nós estamos preocupados com a situação dos defensores de direitos humanos, as demolições, os deslocamentos internos, estamos preocupados com o desaparecimento de pessoas, desaparecimento de jornalistas.
Os professores na UILA poderão entrar de novo em greve, acusam o governo de não cumprir o que prometeu.
Já não acredito no governo que temos. Perdi as esperanças todas. Perdi.
Vamos também falar do censo da população e da malária e da ébola. Há certas preocupações em Cabinda. Nós vamos explicar o que se passa. Fique connosco. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720 e na internet em www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já as notícias, hoje com a Ana Guedes.
Boa tarde. O presidente americano Barack Obama garantiu ao Japão que os Estados Unidos estão empenhados em ajudar a defender aquele país se a China tentar apoderar-se de um disputado arquipélago. Na sua visita ao Japão, o presidente Obama deu aos líderes nipónicos as garantias que esperavam no momento em que permanece elevada a tensão por causa de um arquipélago no leste do mar da China, administrado pelo Japão, mas cuja posse é reivindicada pela China. Durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, o presidente americano afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a cumprir com o estabelecido no Tratado de Defesa Mútua, em vigor há várias décadas, no deferendo, envolvendo aquelas ilhas conhecidas por Senkaku no Japão e por Diaoyu na China. O presidente americano efetuou um périplo asiático destinado a mostrar aos aliados americanos na região que a sua administração quer cumprir com a promessa de reorientar os esforços diplomáticos e militares para a Ásia. Para além do Japão, Obama visita a Coreia do Sul, Malásia e Filipinas.
No Afeganistão, um elemento das forças de segurança abriu fogo num hospital de Cabul, matando três médicos americanos. O ataque verificou-se num hospital administrado pela organização cristã Cure International, baseada nos Estados Unidos. Entidades oficiais afegãs afirmam que um quarto americano ficou ferido no ataque. A Cure International anunciou, entretanto, que o autor do atentado não era um empregado da organização, mas sim um funcionário dos serviços de segurança destacado para aquele hospital. Acrescentou a organização que o atacante tentou suicidar-se depois do incidente, sendo tratado no hospital antes de ter sido colocado sob a custódia do governo afegão.
O ministro do interior da Ucrânia, Arsen Avakov, diz que a polícia expulsou separatistas pró-russos da câmara da cidade de Mariupol. Avakov escreveu hoje na sua página no Facebook que as autoridades camarárias podiam regressar ao trabalho. Não avançou detalhes de como o edifício tinha sido reconquistado, dizendo apenas que não tinha havido baixas. O governo disse, por outro lado, que as forças ucranianas tinham repelido um ataque de separatistas armados numa base na cidade de Artemivsk. Um soldado ficou ali ferido. A Ucrânia relançou operações antiterroristas contra pró-russos armados que tomaram vários edifícios governamentais em várias cidades da parte oriental ucraniana. Os separatistas exigem o direito a votar se querem separar-se da Ucrânia e juntarem-se à Rússia. Falando em Tóquio, o presidente americano disse que a Rússia não está a cumprir com o Acordo de Genebra para reduzir a tensão na Ucrânia, mas mostrou-se esperançado que os russos possam cooperar.
A embaixadora americana nas Nações Unidas, Samantha Power, apelou à comunidade internacional a punir os que no Sudão do Sul atacam civis ou atuam, como disse, como desmancha prazeres políticos. Ontem, Power participou numa reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre a situação no Sudão do Sul. Os diplomatas viram fotografias horrorosas sobre o massacre na cidade de Bentiu na semana passada. A missão da ONU no Sudão do Sul, queríamos dizer, diz que os rebeldes mataram centenas de pessoas com base na sua nacionalidade ou origem étnica após capturarem Bentiu a 15 de abril. Um porta-voz rebelde negou as acusações. A diplomática americana diz que a violência no Sudão do Sul colocou o país num ponto de viragem e que o seu governo incita à violência contra os capacetes azuis.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar de uma nova unidade das Forças de Segurança angolanas. Está a ser acusada de receber subornos para destruir casas em terrenos privados. O Coco Mukuta foi ouvir as alegações.
O posto de comando unificado PCU, constituído por agentes da Fiscalização de Luanda, Forças Armadas Angolanas e efetivos da Polícia Nacional, criado para controlar as reservas fundiárias do governo angolano, é acusado de receber dinheiro para atuar em propriedades privadas, tal como nos confirma Floriano Falcão, responsável para a administração da Associação Anandengue.
O que se passa, eu penso que não deixa de ser uma desorganização, né? Uma desorganização, uma opção individual, né, das pessoas que podem e acham que têm dinheiro, porque se eu agora tiver algum valor, me dirigir no PCU e entregar algum valor, eles vão, não quero saber se tem documento, se não tem.
Quanto é que normalmente cobram?
Bem, eu presenciei uma senhora que deu $8,000, e das quais, desses 8, lhe foi dito que os 4 mil é para a divisão da tropa que vai ao terreno e os 2 mil é para alugar a máquina que vai partir.
Falcão disse ainda que, nestes casos, os camponeses e os mais desfavorecidos são os que perdem por não terem capacidade financeira para pagarem a esta unidade.
Bem, normalmente, nessas situações, é o capim que sofre, que são as senhoras, né? São as senhoras que sofrem. Porque nos últimos tempos tornou-se um hábito os militares ocuparem os terrenos, ocuparem os locais das populações. Por exemplo, conforme constataram e logo cá no terreno, tem os militares, tem efetivos da UGP, né? Tem efetivos da Polícia Militar, tem efetivos do PCU, tem efetivos também da Polícia Nacional. Constatamos logo e temos imagem.
Lembro que estes efetivos têm desalojado várias famílias nos municípios de Belas, Cacoalco e Viana, com argumentos de serem reservas fundiárias do Executivo angolano. A Voz da América contactou o responsável daquela unidade, que, mesmo sem gravar a entrevista, disse não corresponder à verdade. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E continuamos na capital, Luanda. Mais de 200 organizações não-governamentais de África estão reunidas na cidade para preparar as propostas a apresentar na próxima reunião da Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos. Este órgão da União Africana reúne-se em Luanda na próxima segunda-feira. Venâncio Rodrigues.
O Fórum das ONGs decorre até o próximo sábado e deverá debater temas que visam melhorar a situação dos direitos humanos no continente. A ativista Lúcia Silveira, porta-voz do certame, disse que a preocupação de Angola em particular tem a ver com os desaparecimentos de cidadãos, as constantes prisões de jornalistas, as demolições e desalojamentos forçados e ainda os atropelos à liberdade de imprensa.
Bom, nós estamos preocupados com a situação dos defensores de direitos humanos, as demolições, os deslocamentos internos. Estamos preocupados com o desaparecimento de pessoas, desaparecimento de jornalistas. Estamos preocupados com a limitação da liberdade de imprensa. Há uma série de questões que nos preocupam, que nós vamos trazer e discutir com os nossos colegas e depois também vamos ter a oportunidade de apresentar a nível da comissão.
Partilhar experiências e pontos de vista entre as diferentes organizações africanas e criar uma plataforma comum de atuação são outros objetivos do encontro que decorre na capital angolana pela primeira vez. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para a Willem volta a pairar clima de greve no ensino geral. A reivindicação da atualização da carreira docente de mais de 5 mil professores pode, a qualquer altura, com efeito, fazer desplotar uma nova paralisação depois de, pela mesma razão, terem ocorrido duas outras greves em 2013. Os professores dizem que o governo não cumpriu o que prometeu. Teodoro Albano.
Para o professor António Francisco Manuel, o arrastar do processo denota falta de sensibilidade da entidade patronal.
Há uma grande insensibilidade, porque o primeiro caderno reivindicativo entrou exatamente no mês de outubro do ano passado, 2013, e até hoje não foram dados passos nenhums no sentido da resolução dos problemas constantes no caderno reivindicativo.
A professora Esmeralda Vipanda é mais cética, devido a que a exigência contida no caderno reivindicativo tem a solução em breve e diz mesmo já não acreditar nas autoridades.
Já não acredito no governo que temos. Perdi as esperanças todas. Perdi. Perdi porque há um ditado que diz que a esperança é a última a morrer. Mas neste momento eu morri antes da esperança.
O Osvaldo Congo, do Sindicato de Professores no Lubango, aponta o incumprimento do governo que prometera, até o primeiro trimestre de 2014, resolver a questão maior, a atualização da carreira docente.
Até que o governo provincial havia prometido que iria atualizar as categorias até o primeiro trimestre deste ano, e passado o primeiro trimestre, o governo não o fez.
A Voz da América sabe que o dia 2 de junho é a data apontada para uma nova paralisação no ensino geral na Huila. A pausa pedagógica que se vai observar a partir desta sexta-feira, 25 de abril, a somar a paragem prevista para o mês de maio, devido ao Censo Geral da População e Habitação, que vai envolver muitos professores como agentes censitários, empurram a possível greve para o mês de junho. Sobre o assunto, o governo local fecha sem fazer qualquer comentário. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Conforme nós noticiamos, o representante da Casa CE em Cabinda, Fernando Lelo, acusou recentemente entidades do MPLA e a própria governadora desse território de o tentarem subornar para abandonar o seu partido. O MPLA nega agora a acusação, conforme nos diz o Manuel José.
Em entrevista exclusiva à Voz da América, o responsável para as questões políticas e eleitorais do partido no poder em Luanda, Norberto Garcia, desmentiu a acusação do responsável da Casa CE.
Não acredito em momento algum que alguém em Cabinda terá proposto esse tipo de aliciamento.
Garcia apresentou os argumentos que o levam a não acreditar na acusação da Casa CE.
A direção central do nosso partido, todos os nossos dirigentes ao mais alto nível, nem de perto nem de longe, algum dia baixaram alguma orientação para que nós procedêssemos a aliciamento de militante de um outro partido, seja este ou aquele partido. Portanto, em momento algum, esta situação ocorreu.
O responsável do Partido dos Camaradas diz que o seu partido não tem necessidade de aliciar quem quer que seja.
Nós temos todos os dias pessoas que ingressam para o MPLA. Cidadãos normais, cidadãos que já pertencem a outros partidos. Nós agora em Luanda, a própria JMP lá recebeu e está a receber ingressos ao nível da província de Luanda de militantes de outros partidos, nomeadamente da própria Casa CE. O MPLA não precisa de pagar rigorosamente nada para ter mais militantes no seu seio.
Norberto Garcia diz que é a Casa CE que tem este tipo de práticas.
Jovens foram imensos para a Casa CE, com aliciamentos e propostas de receberem alguns bens materiais, porque não acredito que de repente e de um momento para o outro terão tido tanta paixão assim, fazer parte de uma organização política que é uma coligação que agora rapidamente sentem que afinal de contas têm necessidade de sair. Só têm necessidade de sair porque viram que em tão pouco tempo algum sonho que tinham acaba por não ser realizado. E eu acho que este cuidado que a Casa CE e todos os partidos têm a obrigação de dever é que não se deve aliciar ninguém, porque depois não há condição de sustentar este aliciamento.
Garcia deixou um recado à Casa CE e a outras forças políticas do país.
Apelar à Casa CE e a todos os partidos que dizem que o MPLA alicia, no sentido de cuidarem mais, digo bem, no bom sentido do termo, do seu rebanho eleitoral, do seu rebanho político, do seu rebanho eleitoral, se quisermos, porque nós cuidamos do nosso. Porque, de facto, quando a gente cuida mal do nosso rebanho, ele salta a cerca e vai para o rebanho do vizinho.
Para o MPLA, não existe problema nenhum em conviver em democracia com outras forças políticas.
Continuar a crescer é uma forma de trazer cada vez mais sentido de unidade nacional com a participação dos outros partidos políticos. Isso é importante. Nós não queremos estar sozinhos em momento algum. Queremos fazer um sentido de unidade nacional com os outros, mas queremos ser grandes, queremos ser os melhores.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Amanhã assinala-se em todo o mundo o Dia Mundial de Luta contra a Malária. É uma doença que foi uma vez descrita como uma doença de destruição em massa. É a principal causa de mortes em Angola. Como exemplo, vamos para a província do Coanza Sul, onde, segundo nos diz o Fernando Caetano, nos primeiros três meses do ano registaram-se 42 mil casos de malária que resultaram em 100 mortos. Fernando.
A informação foi prestada à Rádio Coanza Sul pela especialista de malária do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias, Yuselma Constantino.
Nós, nesse momento, fechamos o primeiro trimestre e podemos dizer que tivemos cerca de 42 mil casos de malária. E destes, 100, infelizmente, não conseguiram sobreviver. Nós continuamos com o município do Sombe, por ser o mais populoso e com mais unidades sanitárias. Depois temos o município de Celes, Porto Ambuim, Caçongo e Selma.
E o Selma Constantino lamentou a ignorância manifestada pela população na observância de medidas profiláticas para evitar as picadas dos mosquitos.
Não tem conhecimento do que se faz para prevenir a malária, como a destruição dos charcos, usar mosquiteiro, usar redes milimétricas nas janelas de portas, das casas. A nossa população tem esse conhecimento, mas muitas vezes não usa. E às vezes é difícil saber ou entender porquê.
E o Selma Constantino, do Programa de Combate à Malária, e a chefe da saúde no município do Sombe, a entomologista Salomé de Boa Memória, alerta as populações a não se absterem das medidas de prevenção contra a malária. A entomologista é de opinião que o saneamento básico do meio e o uso do mosquiteiro impregnado com inseticidas se afigurem como métodos mais eficazes para se evitarem mais mortes por malária. Para medidas de prevenção coletiva como a segunda causa para evitar a malária, Salomé, de boa memória, apontou a extinção de charcos que surgem por ocasião das chuvas, aterro ou queima de amontoados de lixo, de pneus sem uso, garrafas e outros resíduos como solução. Na província do Kwanza Sul, os casos de malária são sentidos em toda a extensão da província, com maior realce para o litoral, que engloba os municípios do Sombe e Porto Ambuim. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sombe.
E da malária vamos falar da ébola. O surgimento de uma epidemia dessa mortífera febre hemorrágica está a alarmar as autoridades angolanas devido a fluxo migratório de países que podem estar afetados pela doença. As autoridades sanitárias de Cabinda e do Congo Brazzaville reuniram-se hoje na fronteira de Massabi para estudarem formas de controle de propagação do vírus do ébola no enclave de Cabinda, José Manuel.
Esta reunião, de acordo com a chefe da delegação angolana, Carota Tati, faz parte do pacote de medidas elaboradas pelas autoridades angolanas para impedir a propagação da doença em Angola. Carota Tati não disse, contudo, que medidas de vigilância epidemiológica serão adotadas na fronteira para controlar os cidadãos provenientes dos países vizinhos.
Sempre a questão em abordagem é a ébola, que está a assolar a África Ocidental. Todos nós estamos preocupados com a situação que está a decimar vidas na África Ocidental. Então temos que unir os esforços, tanto esforços internos como externos, no sentido de podermos controlar a epidemia que está a assolar a África Ocidental.
Autoridades sanitárias em estado de alerta para o controle da propagação da febre hemorrágica da ébola que assola a África Ocidental. Entretanto, apesar da epidemia constituir preocupação das autoridades angolanas, a população espera ver medidas concretas no controle dos estrangeiros que entram para a província a partir dos Congos, dada a extensão fronteiriça existente entre o enclave com a RDC e o Congo Brazzaville. Encontros similares foram realizados recentemente com as autoridades sanitárias da RDC por aquele país vizinho constituir maior preocupação dado o fluxo migratório existente entre os dois vizinhos. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
João Santa Rita, na apresentação da primeira meia hora, da hora e meia de emissão da Voz da América em português para a África, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630 e 15.720.
Caro ouvinte, não perca a emissão do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é David Mendes, advogado e diretor de litigação da Associação Mãos Livres. Como os ouvintes sabem, vai realizar-se em maio um censo da população em Angola. É algo de importante para se dar prioridade aos diversos aspectos dos gastos orçamentais. Mas há zonas remotas de difícil acesso. Em Malanje, o governador Norberto dos Santos anunciou que foram tomadas medidas para garantir que mesmo aqueles em zonas mais isoladas serão contados. Isaías Soares.
Mais de uma dezena de comunas desta circunscrição foram declaradas como localidades intransitáveis e, para ultrapassar os obstáculos, estão mobilizados meios aéreos e transportes militares para trasladar os equipamentos, os técnicos e toda a logística para o período censitário. Os dados foram tornados públicos durante uma reunião de balanço de preparação do Censo Populacional e Habitacional 2014, encabeçada pelo governador Norberto Fernandes dos Santos.
Ao nível da nossa província, podemos afirmar que estão garantidas e criadas as condições básicas para que este processo decorra sem sobressaltos. Estão criados nos três níveis administrativos da província os grupos técnicos do censo instalados em locais cedidos pelas respectivas administrações. Foi concluído com êxito o recrutamento dos agentes de campo e de 51 motoristas. Foram identificadas 12 comunas com áreas de difícil acesso, isto é, aldeias e bairros, sendo necessário a utilização de meios aéreos, caminhões militares e outro do tipo 4x4 para o processo de recolha de dados.
Membros do governo provincial, diretores provinciais, administradores municipais, coordenadores dos grupos técnicos provincial, municipais e comunais do censo, reunidos na sala de sessões da Direção Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, ouviram de Norberto Fernandes dos Santos as vantagens do recenseamento geral.
Vai permitir conhecer a estrutura da população a nível nacional, provincial, municipal e comunal, que facilitará o acompanhamento do crescimento, distribuição geográfica e a evolução da população ao longo do tempo, identificação das áreas de investimento prioritários em saúde, educação, habitação, energia, transporte e distribuição dos recursos financeiros e outros.
Governador provincial de Malanje, Norberto Fernandes dos Santos, quarta-feira última no encontro de balanço de preparação do Censo Popular Nacional e Habitacional que acontece este ano em toda Angola. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com a Liga Europa de Futebol, primeira mão das meias finais. Duas equipas espanholas a confrontarem-se, Valência recebe o Sevilha e o Benfica de Portugal, que acaba de vencer o campeonato, recebe o Juventus de Itália, que comanda o campeonato italiano. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
Não vejo que o Benfica possa ter vantagem, porque já garantiu o grande objetivo, que era sermos campeões nacionais. Alguma vantagem para o jogo? Acho que não. Vai ser um duelo bonito com duas grandes equipas. Na minha opinião, as duas equipas mais fortes da Liga Europa. Eu até acho que são duas equipas muito parecidas.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Benfica, recorde-se, o ano passado esteve na final, onde perdeu com o Chelsea por 2-1. Ontem, na Liga dos Campeões, Real Madrid bateu Bayern de Munique 1-0. Bayern a dominar, mas a não conseguir furar a muralha defensiva do Real, que em contra-ataque é mortífera. Benzema a marcar na primeira parte, num contra-ataque envolvendo Ronaldo a passar ao seu compatriota Coentrão, a correr pelo lado esquerdo, a centrar rasteiro para o francês à vontade dizer merci bien, muito obrigado, batata na capoeira. Ainda no futebol, uma notícia de interesse para os angolanos: o antigo treinador do Recreativo do Libolo, Mariano Barreto, foi nomeado treinador da seleção da Etiópia.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Os sul-africanos vão às urnas no próximo mês de maio. Jacob Zuma, do ANC, é candidato a mais um mandato presidencial. É considerado por muitos como um dos presidentes com mais sorte. Através da sua carreira, conseguiu escapar a vários escândalos, incluindo acusações de violação sexual, corrupção e uso abusivo de dinheiros públicos para arranjar a sua casa particular. Eduardo Ferro.
Segundo Susan Boysen, uma cientista política da Universidade de Witwatersrand, de Joanesburgo, a capacidade de Zuma de escapar a todos esses escândalos deixa muita gente boquiaberta.
President Zuma has had an amazing act of escaping charges. From years ago, hundreds of charges relating to South Africa.
O presidente Zuma revelou uma capacidade incrível de escapar a centenas de acusações, desde as negociatas de armamentos até às questões do seu comportamento sexual.
De acordo com Stephen Groot, um jornalista sul-africano, o controle apertado que Zuma mantém do aparelho de Estado sul-africano ajudou a sobreviver até agora.
He has tight control over the Justice Department, the National Prosecuting Authority, the intelligence services. And there's always been a suspicion.
Ele tem o controle do Departamento da Justiça, da Procuradoria, dos serviços secretos, e sempre se suspeitou que ele tivesse tanto interesse por esses departamentos, porque sempre se preocupou com a possibilidade de acusações antigas poderem voltar a ser formuladas contra ele.
Susan Boysen realça, no entanto, que tudo isso está a ter um impacto eleitoral negativo no ANC. Mas o facto é que, pelo menos para já, Jacob Zuma parece intocável e nada parece poder travar o seu caminho para um segundo mandato como presidente sul-africano.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América. O Eduardo Ferro vai entrar aqui de serviço novamente dentro de aproximadamente 3 minutos para apresentar a segunda meia hora da nossa programação, de hora e meia. Estamos a chegar, portanto, ao fim da primeira meia hora. Eu vou-me despedir, esperar aqui pelo Eduardo Ferro com a música de Maroon 5, One More Night.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de abril de 2014. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade. Presidente Obama reitera apoio ao Japão caso a China tente apoderar-se de arquipélago. Afeganistão, atacante mata 3 médicos americanos em Cabul. Ucrânia, governo anuncia expulsão de separatistas pró-russos de edifício governamental. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Brian Marcolier, na produção o Jorge Salho.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o líder da Renamo, Afonso Lhakema, prometeu recensear-se antes do fim do processo previsto para 29 deste mês, visto que ainda não há resposta do governo ao pedido de prorrogação do recenseamento feito pelo maior partido da oposição, Simeão Pongoane, com mais pormenores.
Falando por telefone para a televisão de Moçambique, a partir do seu esconderijo desconhecido, Afonso Lhakema manifestou-se satisfeito com a composição dos órgãos eleitorais, nomeadamente Comissão Nacional de Eleições e Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, que incluem membros indicados pelo seu partido. Lhakema disse que, pela primeira vez, Moçambique vai ter mesmo eleições democráticas desde a introdução da democracia multipartidária em 1994. A ligação telefónica para a conversa com Afonso Lhakema foi facilitada pelo seu porta-voz António Muxanga, que é, por sinal, membro do Conselho de Estado indicado pela Renamo. A televisão pública não ficou com o número de telefone de Lhakema. A qualidade do som é muito fraca para a radiodifusão, mas a conversa foi considerada bastante positiva para o processo eleitoral em Moçambique, tendo sido subtitulada para melhor compreensão pelo telespectador moçambicano. Entretanto, ainda nesta quinta-feira, mesmo entraram em ação 8 brigadas de recenseamento eleitoral no distrito conturbado de Gorongosa, na província de Sofala. As brigadas estavam inativas devido aos ataques armados de Renamo. Ao que tudo indica, terá havido negociações entre a Renamo e o governo para a entrada das brigadas na chamada Zona Quente de Gorongosa. A Renamo terá pedido que as brigadas entrassem na zona sozinhas, sem a polícia, tendo o governo moçambicano cedido ao pedido. Em Maputo, ninguém aceita dar cara ou voz sobre este assunto. Mesmo o diretor-geral do STAI considera que o assunto é muito sensível politicamente, destacando apenas que o mais importante é que as brigadas de recenseamento já estão no terreno. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições confirma a recessão do pedido de prorrogação do prazo de recenseamento eleitoral e disse que o mesmo está sendo analisado. A Renamo alega que o seu pedido de prorrogação do período de recenseamento eleitoral foi motivado pela existência de locais onde, por diversos motivos, com destaque para inacessibilidade por causa da destruição de estradas pela chuva e tensão militar, o processo começou tarde ou mesmo ainda não arrancou. A Comissão Nacional de Eleições considera que o argumento da Renamo é sério, pelo que o mesmo poderá ser aprovado. O processo iniciou a 15 de fevereiro último e devia terminar a 29 deste mês de abril. É a segunda vez que a Renamo pede o alargamento do período eleitoral, sendo que a primeira, o governo deu 15 dias, adiando o início do processo por 2 semanas. Simeão Pongoane, Voz da América, em Maputo.
Obrigado, Simeão Pongoane. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Mais de 200 organizações não-governamentais de África estão reunidas em Luanda para preparar as propostas a apresentar na próxima reunião da Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos, Este órgão da União Africana reúne-se em Luanda já na próxima segunda-feira. Venâncio Rodrigues, com mais pormenores.
O Fórum das ONGs decorre até o próximo sábado e deverá debater temas que visam melhorar a situação dos direitos humanos no continente. A ativista Lúcia Silveira, porta-voz do certame, disse que a preocupação de Angola em particular tem a ver com os desaparecimentos de cidadãos, as constantes prisões de jornalistas, as demolições e desalojamentos forçados e ainda os atropelos à liberdade de imprensa.
Bom, nós estamos preocupados com a situação dos defensores de direitos humanos, as demolições, os deslocamentos internos. Estamos preocupados com o desaparecimento de pessoas, desaparecimento de jornalistas. Estamos preocupados com a limitação da liberdade de imprensa. Há uma série de questões que nos preocupam, que nós vamos trazer e discutir com os nossos colegas e depois também vamos ter a oportunidade de apresentar a nível da comissão.
Partilhar experiências e pontos de vista entre as diferentes organizações africanas e criar uma plataforma comum de atuação são outros objetivos do encontro que decorre na capital angolana pela primeira vez. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continua sintonizado com a Voz da América. O aparecimento de uma epidemia da mortífera febre hemorrágica ébola está a alarmar as autoridades angolanas devido aos fluxos migratórios de países afetados pela doença. As autoridades sanitárias de Cabinda e do Congo-Brazzaville reuniram-se hoje na fronteira de Massabi para estudarem formas de controle da propagação do vírus da ébola no enclave de Cabinda. José Manuel tem mais pormenores.
Esta reunião, de acordo com a chefe da delegação angolana, Carlota Tati, faz parte do pacote de medidas elaboradas pelas autoridades angolanas para impedir a propagação da doença em Angola. Carlota Tati não disse, contudo, que medidas de vigilância epidemiológica serão adotadas na fronteira para controlar os cidadãos provenientes dos países vizinhos.
Sempre a questão em abordagem é a ébola, que está a assolar a África Ocidental. Todos nós estamos preocupados com a situação que está a decimar vidas na África Ocidental. Então temos que unir os esforços, tanto esforços internos como externos, no sentido de podermos controlar a epidemia que está a assolar a África Ocidental.
Autoridades sanitárias em estado de alerta para o controle da propagação da febre hemorrágica da ébola que assola a África Ocidental. Entretanto, apesar da epidemia constituir preocupação das autoridades angolanas, a população espera ver medidas concretas no controle dos estrangeiros que entram para a província a partir dos Congos, dada a extensão fronteiriça existente entre o enclave com a RDC e o Congo-Brazzaville. Encontros similares foram realizados recentemente com as autoridades sanitárias da RDC por aquele país vizinho constituir maior preocupação dado o fluxo migratório existente entre os dois vizinhos. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
O presidente americano Barack Obama garantiu ao Japão que os Estados Unidos estão empenhados em ajudar a defender aquele país se a China se apoderar de um disputado arquipélago. Na sua visita ao Japão, o presidente Obama deu aos líderes nipónicos as garantias que esperavam no momento em que permanece elevada a tensão por causa de um arquipélago no leste do Mar da China, administrado pelo Japão, mas cuja posse é reivindicada pela China. Durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, o presidente americano afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a cumprir com o estabelecido no Tratado de Defesa Mútua Nipo-Americano, em vigor há várias décadas, no diferendo envolvendo aquelas ilhas conhecidas por Senkaku no Japão e por Diaoyu na China.
The treaty between the United States and Japan preceded my birth, so obviously this isn't a red line that I'm drawing. It is the standard.
O tratado entre os Estados Unidos e o Japão, disse o presidente Obama, é anterior a esta questão e não estou, portanto, a dizer nada de novo. Trata-se da interpretação dada por várias administrações nos termos desta aliança que prevê que os territórios sob a administração do Japão estejam cobertos pelo tratado. Não há alteração da nossa posição, não estamos a dizer nada de novo, estamos apenas a aplicar o tratado. Palavras do presidente americano. O presidente Obama visita o Japão no momento em que a confiança dos japoneses na América permanece frágil, depois dos Estados Unidos não terem cumprido com as suas ameaças de atacarem a Síria ou da sua relutância em fornecerem armamentos à Ucrânia. Muitos japoneses acham que isso são indícios de que os Estados Unidos não os ajudariam num conflito com a China. O presidente americano está a efetuar um périplo asiático destinado a demonstrar aos aliados americanos na região que a sua administração quer cumprir com a promessa de reorientar os esforços diplomáticos e militares para a Ásia. Durante este seu périplo, para além do Japão, o presidente Obama vai visitar a Coreia do Sul, a Malásia e as Filipinas. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Altos funcionários diplomáticos americanos afirmaram que os conflitos no Sudão do Sul e na República Centro-Africana vão agravar a escassez de alimentos e aumentar a instabilidade por muito mais tempo. Milhões de pessoas naqueles dois países têm sido obrigadas a abandonarem as suas casas devido a conflitos políticos, étnicos e sectários, tal como nos refere de seguida a Mayra de La Salette.
As autoridades americanas estão a soar o alarme sobre aquilo a que chamam catástrofes humanitárias na República Centro-Africana e no Sudão do Sul aos países vizinhos, que no passado já viveram turbulências políticas que acabaram em conflitos sangrentos. As tragédias nestas duas nações não podiam ser mais diferentes. Na República Centro-Africana, há muito assolada por conflitos civis e golpes de Estado, os rebeldes muçulmanos derrubaram o ex-presidente no ano passado. Ao fazê-lo, lançaram o caos que se transformou em confrontos violentos entre muçulmanos e cristãos. O Sudão do Sul tinha tudo para ser uma história de sucesso. Em 2011, o povo deste território votou para separar-se do Sudão. Líderes do Sudão do Sul, muitos deles ex-rebeldes, firmaram a sua independência com júbilo e celebrações pacíficas. Mas isso não durou muito tempo. Em dezembro, o presidente acusou o seu ex-vice de tentativa de golpe de Estado. A rixa política entre os dois transformou-se numa espiral de combates armados e naquilo a que as Nações Unidas chamam de derramamento de sangue étnico. Anne Richard, adjunta do secretário de Estado americano para os Refugiados e Imigração, descreveu a sua visita recente à República Centro-Africana e ao campo de refugiados do Chad.
Muito francamente, estávamos chocados com algumas coisas que vimos. Falámos com o senhor que mostrou fotos do corpo do seu pai mutilado.
A sua vice, Catherine Weisner, diz que a situação no Sudão do Sul está a piorar apesar dos meses de negociações de paz em Addis Abeba. Ela diz que é por isso que o Conselho de Segurança da ONU está a considerar sanções contra alguns dos líderes sul-sudaneses.
Temos vindo a encorajar, eu diria mesmo a pressionar aqueles políticos para sentarem à mesa e terem uma discussão, e esse tem sido o foco diplomático em que estamos engajados desde dezembro. Penso que por termos chegado a esse ponto em que a violência continua, os ataques a civis continuam, os obstáculos à assistência humanitária continuam, que temos que aumentar a pressão.
O governo americano diz que já doou mais de US$500 milhões em ajudas para os dois países desde o final do ano passado. Mas as equipas de ajuda humanitária dizem que esse dinheiro não pode fazer muito se os grupos armados não lhes permitirem chegar às pessoas que precisam.
Obrigado, Mayra de La Salette. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Há pouco mais de uma semana, cerca de 230 raparigas foram raptadas da sua escola. Hoje, há uma crescente frustração na conturbada zona nordeste da Nigéria. Líderes responsabilizam o governo central por não ter salvo as raparigas. Por seu lado, os governadores estão reunidos com o presidente Jonathan Goodluck para tentar encontrar uma resposta à crescente crise de segurança no país. Ana Guedes, com mais pormenores.
Mais de uma semana após o rapto das raparigas, o governo diz que pelo menos 190 continuam desaparecidas. As dezenas que já estão em liberdade conseguiram fugir por seus próprios meios através da floresta. As raparigas que continuam cativas devem estar em zonas recônditas da floresta Sambisa, no estado de Borno, onde se acredita que os militantes islamistas do Boko Haram se escondem. As populações locais dizem saber mais ou menos onde as raparigas se encontram, mas dizem também que não têm formas de elas próprias sobreviverem naquela floresta o tempo suficiente caso as quisessem salvar. Embora até ao momento ninguém tenha reivindicado a responsabilidade pelos raptos, acredita-se que o Boko Haram as tem sequestradas para servirem de espias, serventes e escravas sexuais. Vestida de negro para expressar a solidariedade com as famílias das raptadas, Aishatu Ngold, uma ativista dos direitos humanos do norte nigeriano, sustenta que o fracasso do governo em localizar as raparigas equivale a ser cúmplice num crime.
Are you telling me that Borno State is so thick that no plane can see the ground? Why is that not been there?
Está a dizer-me que a floresta no estado de Borno é tão densa que nenhum avião pode ver o que se passa no terreno? Porque não está a fazer no estado de Borno? Levaram as nossas crianças, somos todas mães. Eu pergunto, se fosse a filha de Jonathan que tivesse sido raptada, o país ficaria parado a dormir? Claro que não ficaria. As autoridades dizem que as forças de segurança estão a usar todos os meios à sua disposição para salvar as raparigas. Yann Saint-Pierre, presidente da firma de segurança Mosucon, sediada em Berlim, diz que se os militares nigerianos lançassem um ataque direto na floresta para resgatar as jovens, poderiam matar mais raparigas do que aquelas que a salvariam.
The forests there are really dense. Geography and all the elements there are really hard to really prepare proper operation.
As florestas ali são, de facto, muito densas e a geografia e todos os outros elementos tornariam muito difícil preparar uma operação da forma como o exército nigeriano quer conduzir. Assim, um assalto em larga escala, que faria bem à imagem do exército e mostraria o seu poderio, não é viável. Acabaria com muitas baixas entre civis do que entre os combatentes do Boko Haram.
Os militares nigerianos têm estado silenciosos nos últimos dias, depois de retirarem uma notícia inicial referindo à libertação da maior parte das raparigas. Saint-Pierre diz que uma operação de socorro e resgate faria imenso pela imagem das forças de segurança na Nigéria, mas que iria exigir negociações acompanhadas de operações muito precisas.
For the girls right now, it's finding the proper back channels.
Relativamente às raparigas, era preciso encontrar os canais próprios que permitissem negociações que levassem à sua libertação. Assim, iriam salvar a sua imagem.
Desde há 5 anos que a Nigéria está envolvida numa insurreição levada a cabo pelo grupo Boko Haram, e 3 estados do norte vivem em estado de emergência há cerca de 1 ano. O Boko Haram tem sido responsabilizado por milhares de ataques mortais a igrejas, mesquitas, escolas, mercados e instalações governamentais, e recentemente a um terminal de autocarros na capital, em que foram mortas 75 pessoas. E a situação na Nigéria apenas se agrava. Os grupos dos direitos humanos indicam que 1.500 pessoas foram mortas nos primeiros 3 meses do ano. Há semanas em que há ataques todos os dias. Alguns deles nem são já noticiados ou mencionados. Apesar do caos, Gambo Mamanguzau, uma outra ativista no norte, diz que as raparigas não serão esquecidas.
Let them release the pure children.
Que libertem estas pobres jovens inocentes, diz ela. Que as libertem. Caso não as libertem, nós, as mulheres nigerianas, vamos organizar-nos e desfilar em protesto. As ativistas femininas em Maiduguri apelaram aos militantes do Boko Haram para negociarem com o governo, prometendo aos militantes apoio maternal para a sua reabilitação, quando esse apoio for necessário.
O presidente sul-africano Jacob Zuma já foi considerado por muitos como um dos presidentes com mais sorte. Através da sua carreira, conseguiu escapar a vários escândalos, incluindo acusações de violação, de corrupção e uso abusivo de dinheiros públicos para arranjar a sua casa particular. A capacidade de Jacob Zuma de escapar a escândalos potencialmente destrutivos sempre impressionou muita gente. Em 2005, o seu então conselheiro financeiro, Shabir Shaikh, foi condenado a 15 anos de prisão, acusado de fraude e de corrupção no âmbito de um negócio de armas do governo. Apesar de Zuma ter sido implicado no caso e das suas ligações com Sheikh terem sido também investigadas, o facto é que ele conseguiu sobreviver. No ano seguinte, Zuma foi a julgamento por ter alegadamente violado uma amiga da família infectada com o vírus do SIDA. Saiu, no entanto, em liberdade, depois de convencer o tribunal de que aquelas relações sexuais tinham sido consensuais. Em 2007, foi eleito presidente do Congresso Nacional Africano, ANC, no poder na África do Sul. Em 2009, foi ilibado pela Justiça Sul-Africana de centenas de acusações de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro, sob o pretexto de que essas acusações tinham motivações políticas. Isso abriu o caminho para a sua eleição para a presidência em 2009. Em 2013, a família Gupta, uma influente família de origem indiana com laços muito próximos com Zuma, usou uma base da Força Aérea Sul-Africana para fazer aterrar um avião cheio de convidados para um casamento. Contudo, uma comissão ministerial chegou à conclusão de que o presidente não tinha conhecimento de nada. Atualmente, Zuma é acusado de ter usado cerca de 19 milhões de dólares dos cofres do Estado sul-africano para melhoramentos da sua casa privada em Inkandla. O caso ainda está pendente, mas tudo indica que o seu segundo mandato está virtualmente garantido depois das eleições de 7 de maio. Segundo Susan Boysen, uma cientista política da Universidade de Witwatersrand, de Joanesburgo, a capacidade de Zuma de escapar a todos esses escândalos deixa muita gente boquiaberta.
President Zuma has had an amazing act of escaping charges. From years ago, hundreds of charges relating to South Africa.
O presidente Zuma revelou uma capacidade incrível de escapar a centenas de acusações, desde as negociatas de armamentos até às questões do seu comportamento sexual.
De acordo com Stephen Groot, um jornalista sul-africano, o controle apertado que Zuma mantém do aparelho de Estado sul-africano ajudou a sobreviver até agora.
He has tight control over the Justice Department, the National Prosecuting Authority, the Intelligence Services. And there's always been a suspicion.
Ele tem o controle do Departamento da Justiça, da Procuradoria, dos Serviços Secretos e sempre se suspeitou que ele tivesse tanto interesse por esses departamentos porque sempre se preocupou com a possibilidade de acusações antigas poderem voltar a ser formuladas contra ele.
Susan Boysen realça, no entanto, que tudo isso está a ter um impacto eleitoral negativo no ANC.
The ANC is losing much credibility, which in due course will
be reflected. O ANC está a perder grande parte da sua credibilidade, o que a longo prazo vai refletir-se também na sua base eleitoral.
Mas o facto é que, pelo menos para já, Jacob Zuma parece intocável e nada parece poder travar o seu caminho para um segundo mandato como presidente sul-africano. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington e, de seguida, a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com a Liga Europa de Futebol, primeira mão das meias finais. Duas equipas espanholas a confrontarem-se, Valência recebe o Sevilha e o Benfica de Portugal, que acaba de vencer o campeonato, recebe o Juventus de Itália, que comanda o campeonato italiano. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
Não vejo que o Benfica possa ter vantagem porque já garantiu o grande objetivo, que era sermos campeões nacionais. Alguma vantagem para o jogo? Acho que não. Vai ser um duelo bonito com duas grandes equipas. Na minha opinião, as duas equipas mais fortes da Liga Europa. Eu até acho que são duas equipas muito parecidas.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Benfica, recorde-se, o ano passado esteve na final, onde perdeu com o Chelsea por 2-1. Ontem, na Liga dos Campeões, Real Madrid bateu Bayern de Munique 1-0. Bayern a dominar, mas a não conseguir furar a muralha defensiva do Real, que em contra-ataque é mortífera. Benzema a marcar na primeira parte, num contra-ataque envolvendo Ronaldo a passar ao seu compatriota Coentrão, a correr pelo lado esquerdo, a centrar rasteiro para o francês, à vontade, dizer merci bien, muito obrigado, batata na capoeira. Há que dizer que o Bayern não parece aquela equipa acutilante que foi durante quase toda esta época. Segunda mão vai ser interessante. Há quem acusa a equipa de Guardiola de ser muito previsível, 72% de posse de bola sem resultado. É, faz lembrar o Barcelona. Guardiola, claro, foi treinador do Barcelona. Pormenor curioso destas meias finais, na Liga dos Campeões há duas equipas espanholas, outras duas na Liga Europa. Na Liga Europa vai de certeza haver um finalista espanhol e a Liga dos Campeões até pode ser que a final seja espanhola entre o Atlético e o Real, a ver vamos. Ainda no futebol, uma notícia de interesse para os angolanos, o antigo treinador do Recreativo do Líbano, Mariano Barreto, foi nomeado treinador da seleção da Etiópia. Basquetebol americano, NBA, hoje temos três jogos em que estão empatados a um jogo cada nos playoffs. Atlanta-Indiana, Memphis-Oklahoma e o Golden State recebe o Los Angeles Clippers. Ontem o atual campeão, Miami, derrotou o Charlotte e tem agora uma vantagem na eliminatória de 2-0. Dallas bateu o San Antonio 113-92, ambas empatadas a um jogo cada. Portland bateu o Houston e comanda a eliminatória com 2 vitórias.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, esta semana no Angola Fala Só, na próxima sexta-feira, vamos ter como convidado David Mendes, advogado e diretor de litigação da Associação Mãos Livres. Portanto, já sabe, se quiser fazer perguntas a David Mendes, participe no Angola Fala Só na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América. Tempo ainda para as principais notícias. O presidente americano, Barack Obama, garantiu ao Japão que os Estados Unidos estão empenhados em ajudar a defender aquele país se a China tentar apoderar-se de um disputado arquipélago. Na sua visita ao Japão, o presidente Obama deu aos líderes nipónicos as garantias que esperavam no momento em que permanece elevada a tensão por causa de um arquipélago no leste do Mar da China, administrado pelo Japão, mas cuja posse é reivindicada pela China. Durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, o presidente americano afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a cumprir com o estabelecido no Tratado de Defesa Mútua, em vigor há várias décadas, no diferendo envolvendo aquelas ilhas conhecidas por Senkaku, no Japão, e por Diaoyu, na China. O presidente americano está a efetuar um périplo asiático destinado a demonstrar aos aliados americanos na região que a sua administração quer cumprir com a promessa de reorientar os esforços diplomáticos e militares para a Ásia. Para além do Japão, o presidente Obama vai visitar a Coreia do Sul, a Malásia e as Filipinas. No Afeganistão, um elemento das forças de segurança abriu fogo num hospital de Cabul, matando 3 médicos americanos. O ataque verificou-se num hospital administrado pela organização cristã Cure International, baseada aqui nos Estados Unidos. Entidades oficiais afegãs afirmaram que um quarto americano ficou ferido num ataque. A Cure International anunciou, entretanto, que o autor do atentado não era um empregado da organização, mas sim um funcionário dos serviços de segurança destacado para aquele hospital. Acrescentou que o atacante tentou suicidar-se depois do incidente, sendo tratado no hospital antes de ter sido colocado sob a custódia do governo afegão. O ministro do Interior da Ucrânia, Arsen Navakov, afirmou que a polícia expulsou separatistas pró-russos da câmara da cidade de Mariupol, no leste do país. Navakov escreveu hoje na sua página no Facebook que as autoridades camarárias podiam agora regressar ao trabalho. Não avançou, contudo, detalhes sobre a reconquista do edifício. O governo disse, por outro lado, que as forças ucranianas tinham repelido um ataque de separatistas armados numa cidade de Artemivsk. Um soldado ficou ferido. A Ucrânia relançou operações antiterroristas contra pró-russos armados que tomaram vários edifícios governamentais em várias cidades da zona oriental ucraniana. A embaixadora americana junto às Nações Unidas, Samantha Power, apelou à comunidade internacional a punir os que no Sudão do Sul atacam civis ou atuam como desmancha-prazeres políticos. Ontem, Power participou numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no Sudão do Sul. Os diplomatas viram fotografias horrendas sobre o massacre na cidade de Bentiu na semana passada. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reúne-se hoje com o seu Conselho de Segurança para decidir como responder à mais recente tentativa para que as facções palestinianas rivais de Fatah e do Hamas se reconciliem e formem um governo de unidade. Tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quinta-feira, 24 de abril. O Washington Post publica na primeira página uma foto de manifestações nas Filipinas antecedendo a visita do presidente americano Barack Obama. Por seu lado, o USA Today anuncia que as primeiras tropas americanas desembarcaram na Polónia para ajudar os aliados europeus perante a agressão russa na Ucrânia. Por seu lado, o Washington Times refere que o acordo entre facções palestinianas está a destruir o trabalho do secretário de Estado americano John Kerry junto de Israel. Por último, o New York Times afirma que a Coreia do Sul esvanecem-se as hipóteses de encontrar mais sobreviventes do recente naufrágio. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Pela frente, mais 30 minutos de programação. Não desligue o seu receptor. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E entramos assim na reta final desta programação da quinta-feira, 24 de abril de 2014, ao microfone Eduardo Ferro. E recordamos os principais títulos da atualidade. Presidente Obama reitera apoio ao Japão caso a China tente apoderar-se de arquipélago. Afeganistão, atacante mata 3 médicos americanos em Cabul. Ucrânia, governo anuncia expulsão de separatistas pró-russos de edifício governamental. E amigo ouvinte, durante esta última meia hora de emissão aqui na Voz da América, destaque hoje para o nosso debate semanal sobre questões de saúde com a doutora Nídia. Isto, claro, está para além da página económica e do editorial da Voz da América. Tempo agora aqui na Voz da América para uma breve página económica. O grupo petroquímico estatal russo Rosneft pretende investir na prospecção de hidrocarbonetos em Moçambique, afirmou em Moscovo o presidente do grupo Igor Sechin. O grupo Rosneft, com uma produção de 5 milhões de barris de petróleo por dia e uma reserva de 24 mil milhões de barris, é um dos maiores grupos mundiais do setor e possui uma vasta rede de negócios em petróleo e gás, tanto na Rússia como em 16 países, incluindo Argélia, Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Vietnã e Venezuela. O Fundo Soberano de Angola, constituído com um capital inicial de 5 mil milhões de dólares, vai começar a investir na hotelaria e em infraestruturas comerciais na África, ao sul do Saara, afirmou o seu presidente José Filomeno dos Santos. Em declarações à agência financeira Bloomberg em Hong Kong, dos Santos disse que o fundo poderá investir em 50 unidades hoteleiras em países africanos a sul do Saara, incluindo Angola. O presidente do Fundo Soberano de Angola adiantou estar igualmente a ser analisado o investimento em projetos de infraestruturas, casos de portos, aeroportos e centrais elétricas, indo ser criados 2 subfundos para negócios nos 2 setores mencionados. O déficit orçamental de Portugal em 2013 situou-se em 4,9% do produto interno bruto, 1,5 pontos percentuais abaixo do registado um ano antes. Os números divulgados pelo Gabinete de Estatística da União Europeia referem que a dívida pública de Portugal atingiu 129% do produto interno bruto em 2013, um acréscimo de 4,9% relativamente à percentagem registada em 2012. Esta semana, Portugal conseguiu colocar a totalidade dos 750 milhões de euros previstos numa emissão a 10 anos, que teve uma taxa de juro média de 3,575% na primeira operação de colocação da dívida pública sem o apoio de um sindicato banqueiro, desde que Portugal assinou o Programa de Assistência Económica e Financeira em maio de 2011. A taxa conseguida foi a mais baixa em qualquer colocação de dívida pública portuguesa desde 2006. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,38 dólares, a libra estava cotada a 1,67 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,57 randas. E, amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Altos diplomatas americanos dizem que os conflitos no Sudão do Sul e na República Centro-Africana vão agravar a escassez de alimentos e aumentar a instabilidade por muito mais tempo. Milhões de pessoas nestes dois países têm sido obrigadas a abandonar as suas casas devido a conflitos políticos, étnicos e sectários. Maria de La Salete, com mais pormenor.
As autoridades americanas estão a soar o alarme sobre aquilo a que chamam catástrofes humanitárias na República Centro-Africana e no Sudão do Sul, aos países vizinhos, que no passado já viveram turbulências políticas que acabaram em conflitos sangrentos. As tragédias nestas duas nações não podiam ser mais diferentes. Na República Centro-Africana, há muito assolada por conflitos civis e golpes de Estado, os rebeldes muçulmanos derrubaram o ex-presidente no ano passado. Ao fazê-lo, lançaram o caos que se transformou em confrontos violentos entre muçulmanos e cristãos. O Sudão do Sul tinha tudo para ser uma história de sucesso. Em 2011, o povo deste território votou para separar-se do Sudão. Líderes do Sudão do Sul, muitos deles ex-rebeldes, firmaram a sua independência com júbilo e celebrações pacíficas. Mas isso não durou muito tempo. Em dezembro, o presidente acusou o seu ex-vice de tentativa de golpe de Estado. A rixa política entre os dois transformou-se numa espiral de combates armados e naquilo a que as Nações Unidas chamam de derramamento de sangue étnico. Anne Richard, adjunta do secretário de Estado americano para os Refugiados e Imigração, descreveu a sua visita recente à República Centro-Africana e ao campo de refugiados do Chad.
Muito francamente, estávamos chocados com algumas coisas que vimos. Falámos com o senhor que mostrou fotos do corpo do seu pai mutilado.
A sua vice, Catherine Weisner, diz que a situação no Sudão do Sul está a piorar apesar dos meses de negociações de paz em Addis Abeba. Ela diz que é por isso que o Conselho de Segurança da ONU está a considerar sanções contra alguns dos líderes sul-sudaneses.
We have been inviting and encouraging and in fact...
Temos vindo a encorajar, eu diria mesmo a pressionar aqueles políticos para sentarem à mesa e terem uma discussão, e esse tem sido o foco diplomático em que estamos engajados desde dezembro. Penso que por termos chegado a esse ponto em que a violência continua, os ataques a civis continuam, os obstáculos à assistência humanitária continuam, que temos que aumentar a pressão.
O governo americano diz que já doou mais de 500 milhões de dólares em ajudas para os dois países desde o final do ano passado, mas as equipas de ajuda humanitária dizem que esse dinheiro não pode fazer muito se os grupos armados não lhes permitirem chegar às pessoas que precisam.
O presidente sul-africano Jacob Zuma já foi considerado por muitos como um dos presidentes com mais sorte. Através da sua carreira conseguiu escapar a vários escândalos, incluindo acusações de violação, de corrupção e uso abusivo de dinheiros públicos para arranjar a sua casa particular. A capacidade de Jacob Zuma de escapar a escândalos potencialmente destrutivos sempre impressionou muita gente. Em 2005, o seu então conselheiro financeiro, Shabir Shaikh, foi condenado a 15 anos de prisão, acusado de fraude e de corrupção no âmbito de um negócio de armas do governo. Apesar de Zuma ter sido implicado no caso e das suas ligações com Shaikh terem sido também investigadas, o facto é que ele conseguiu sobreviver. No ano seguinte, Zuma foi a julgamento por ter alegadamente violado uma amiga da família infectada com o vírus do SIDA. Saiu, no entanto, em liberdade, depois de convencer o tribunal de que aquelas relações sexuais tinham sido consensuais. Em 2007, foi eleito presidente do Congresso Nacional Africano, ANC, no poder na África do Sul. Em 2009, foi ilibado pela Justiça Sul-Africana de centenas de acusações de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro, sob o pretexto de que essas acusações tinham motivações políticas. Isso abriu o caminho para a sua eleição para a presidência em 2009. Em 2013, a família Gupta, uma influente família de origem indiana com laços muito próximos com Zuma, usou uma base da Força Aérea Sul-Africana para fazer aterrar um avião cheio de convidados para um casamento. Contudo, uma comissão ministerial chegou à conclusão de que o presidente não tinha conhecimento de nada. Atualmente, Zuma é acusado de ter usado cerca de 19 milhões de dólares dos cofres do Estado sul-africano para melhoramentos na sua casa privada em Inkandla. O caso ainda está pendente, mas tudo indica que o seu segundo mandato está virtualmente garantido depois das eleições de 7 de maio. Segundo Susan Boysen, uma cientista política da Universidade de Witwatersrand de Joanesburgo, a capacidade de Zuma de escapar a todos esses escândalos deixa muita gente boquiaberta.
President Zuma has had an amazing act of escaping charges. From years ago, hundreds of charges relating to South Africa.
O presidente Zuma revelou uma capacidade incrível de escapar a centenas de acusações, desde as negociatas de armamentos até às questões do seu comportamento sexual.
De acordo com Stephen Groot, um jornalista sul-africano, o controle apertado que Zuma mantém do aparelho de Estado sul-africano ajudou-o a sobreviver até agora.
He has tight control over the Justice Department, the National Prosecuting Authority, the Intelligence Services. And there's always been a suspicion
that he's so interested in those parts of the government, da Procuradoria, dos Serviços Secretos, e sempre se suspeitou que ele tivesse tanto interesse por esses departamentos porque sempre se preocupou com a possibilidade de acusações antigas poderem voltar a ser formuladas contra ele.
Susan Boysen realça, no entanto, que tudo isso está a ter um impacto eleitoral negativo no ANC.
The ANC is losing much credibility, which in due course
will... O ANC está a perder grande parte da sua credibilidade, o que a longo prazo vai refletir-se também na sua base eleitoral.
Mas o facto é que, pelo menos para já, Jacob Zuma parece intocável e nada parece poder travar o seu caminho para um segundo mandato como presidente sul-africano. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África, como habitualmente à quinta-feira. Vamos ter agora a habitual conversa entre a Ana Guedes e a doutora Nídia sobre várias questões de saúde.
Olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramana em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, o tema que vamos falar poderá não ter aparentemente muito a ver com saúde, mas tem a ver com saúde, reflete-se na saúde. É a questão da solidariedade e amor à vida. Isto foi um tema que a doutora Nídia fez a questão de falar. E eu gostava de lhe perguntar porquê, doutora Nídia?
Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos um bom programa e ouvindo isto que é um clamor a toda a humanidade e não só. A vida é o nosso maior tesouro e nós, no mundo, estamos cada vez mais e poucos solidários. Estamos cada vez mais, porque a nossa população mundial tem aumentado. Nós temos praticado o maior desenvolvimento no mundo, mas temos esquecido que a vida realmente é o nosso maior tesouro e o amor é algo que tem que estar presente na vida e na alma das pessoas. E essa solidariedade tem faltado muito, porque nós nos perdemos às vezes no desenvolvimento do mundo e até fabricamos coisas contra nós próprios. Estamos vivendo um mundo corrido, um mundo que as pessoas não conseguem parar por um momento e dizer: eu posso doar sangue, eu posso agora ir passar, nem que seja por 5 minutos, falar com a minha colega que não está bem, com o meu familiar, enfim. Pegando neste pequeno pormenor do amor entre as pessoas, entre a família, numa comunidade, num país, num mundo inteiro, eu agarro-me àquilo que é solidariedade humana. A solidariedade humana não é passares, se calhar, por um miúdo, descer-lhes o vidro e dar-lhe 5 meticais, que é a moeda que eu tenho nacional. Mas, se calhar, parar e perguntar o que é que ele está aí a fazer. Se ele tem família, vai para a família, não precisa estar aí. Se ele não tem família, ajudarmos a ele a encontrar um poiso, porque realmente no mundo inteiro, daqui a pouco nós temos mais pessoas vivendo na rua do que vivendo dentro das suas casas. Em memória e em glamour à solidariedade humana, que está cada vez mais afastada do homem e da mulher, que são, e quando falo do homem e da mulher, que são os que realmente constroem a solidariedade na juventude e na infância. Para nós sermos solidários, nós temos que ter uma infância onde um homem ou uma mulher, ou uma comunidade ou uma família, ou um país, seja solidário. tem Covid, que a comunidade, o bairro, foi solidário para com uma vítima, para com o sofrimento de uma família, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não saiba. E aquilo fica-lhe na alma até a juventude. Na juventude floresce realmente aquilo que nós chamamos de afetividade, afeção, amor, a solidariedade humana dentro das pessoas. Isso, a responsabilidade é nossa. Nós, não digo, não falo de governos, mas digo nós, homens e mulheres, que já somos adultos, que já somos, que sabemos o que é solidariedade, e só lembramos dele no momento em que nós não estamos bem. Esse é o momento que nós lembramos que temos que ajoelhar ou dobrar tudo e rezar, pedir clamor, pedir solidariedade, pedir paz, pedir amor, pedir paz à alma, pedir isso. Então, a solidariedade é muito maior do que realmente nós atiramos o pão, atiramos a água, mas é tudo o resto, é a ligação, é uma globalização que nós temos.
Doutora Nidhi, o que é que contribui na nossa vida do dia-a-dia, às vezes, para esta falta de mostras de solidariedade uns com os outros e para tanto, por vezes as pessoas fazem de conta que não veem, não querem ver porque as incomoda, mas também não atuam.
Não, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas, não só materialmente, mas até no sentimento. O egoísmo chega a um momento em que as pessoas até dizem, ah, eu não vou para aí, porque não quero hoje me solidarizar e ficar triste por alguém que está triste. É tudo isso, e a pessoa quer estar feliz e alegre, é natural. Mas tem que pensar que nem todo mundo é assim, nem toda a vida é assim, e pode ser que eu também não tenha o destino assim. E chega um momento que também pode não sorrir, não é? E então, essa correria, essa maneira de estar, essa maneira de pensar, é que tem realmente tirado a solidariedade cotidiana. Mas a minha solidariedade também abrange o mundo. Onde eu ia entrar no segundo capítulo, onde eu diria que hoje, no mundo inteiro, nós não deveríamos ter doenças desiguais. O que que isso significa? Um país sai de uma, mas os outros não saem dessa. A mortalidade em outros países é por uma questão de minutos, porque não têm condições. É uma pobreza absoluta. Então, este desequilíbrio não é solidário para a saúde da humanidade, nem das pessoas. Porque, apesar de tudo, em desequilíbrio, os desequilibrados ouvem do outro mundo e outro mundo equilibrado ouve do outro mundo. Então, a solidariedade abrange tudo isso em termos de saúde humana e aquilo que nós chamamos de qualidade de vivência. Porque, no fundo, no fundo, o egoísmo das pessoas que não são solidárias acho que é muito mais sofredor. Eu prefiro ser solidária do que não ser e ficar com a consciência pesada. Porque realmente toda a gente tem consciência. Não há ninguém que não tenha. E ele pesa sempre. Ah, eu não fui. É consciência pesada. A pessoa não sabe o que é que está a acumular em cima na sua consciência. E esse acúmulo chama-se falta de solidariedade humana, que tem feito e desfeito não só famílias e lares, namoros. O amor hoje é incontestável. É roubado. É um namorado, uma namorada que tem que lutar para ser namorado. Mas o amor não é assim. A gente não tem que ficar com quem não gosta de nós. Nós temos que ficar com aquilo que é chamado natural. O amor é um chamamento natural. E esse O chamamento natural é que é bom, é que é saudável. O amor não é aquela pessoa que está com outra, eu tenho que estar com aquela porque aquela vai me dar uma vida e então vai fazer tudo, vai fazer uma mesquinice, vai fazer tudo por tudo para ganhar um namorado, ganhar o marido de uma amiga, ganhar, seja o esposo, a esposa do amigo. Quer dizer, então tudo isso está abrangido no mundo inteiro. O que importa é a pessoa estar no ginásio, estar a correr, ser famoso, ser tão saudável. Isso é que é saudável. Solidariedade não é isso. Solidariedade é mais profundo. É por isso que eu trago isso como um tema de saúde. Porque ser solidário, podem ter a certeza que é buscar sua saúde. Quando a pessoa se torna solidário, há um altruísmo que sobe dentro de nós. Experimenta.
Uhum.
Quem quer vai sentir isso na sua alma, no seu gesto, no seu gosto pela vida. E vai saber uma coisa, que foi melhor assim, não perdeu o seu tempo, não perdeu nada. Doutor... E é isso que nós temos que pensar e fazer pensar a humanidade.
Doutora Nídia, com estas as suas palavras vamos despedir-nos. Hoje foi quase que uma conversa de divã que a doutora Nídia teve com os nossos amigos ouvintes. Não foi necessariamente saúde que falámos, mas algo que tem grandes implicações na nossa saúde, saúde como sociedade, saúde como indivíduos, a solidariedade humana. E pronto, amigos ouvintes, vamos voltar para a semana. Até lá. Votos de boa saúde. Não se esqueçam das palavras da doutora Nídia sobre a necessidade de mostrarmos a nossa solidariedade com o próximo. Então, até de hoje, 8 dias. Um abraço para todos e também para si, doutora Nídia.
Obrigada. E para todos, vai aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e muito solidário.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã, aqui no Angola Fala Só da Voz da América, vai ser David Mendes, advogado e diretor de litigação da Associação Mãos Livres. Estamos na Semana da Legalidade em Angola e esta semana debatem-se direitos humanos também naquele país. Amigo ouvinte, se quiser falar com o David Mendes, é só inscrever-se para amanhã estar aqui no Angola Fala Só da Voz da América. E vamos propor de seguida aqui na Voz da América um pouco de música. Ficamos com música das Antilhas, Suca Suca.
Eles apresentaram o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Numa reunião convocada pelo embaixador francês nas Nações Unidas, foi mostrado aos representantes do Conselho de Segurança fotografias horríveis de vítimas da selvageria que o regime de Assad lançou na Síria. As fotos estavam entre as 55 mil que saíram secretamente da Síria através de um fotógrafo do exército sírio cujo nome de código é César. Chocado com as atrocidades que viu em três centros de detenção, ele fugiu do país transportando fotos e memórias externas escondidas nos sapatos. As fotos mostram corpos cálidos, alguns com os olhos extremamente salientes, outros de vítimas de espancamentos brutais. Um dos autores do relatório, que acompanhava as fotografias, o antigo acusador público do Tribunal Especial para a Serra Leoa, David Crane, comparava as horrorosas imagens às dos campos de concentração nazis. Ele dizia também que eram apenas a ponta do iceberg que vinham de três campos de detenção governamentais, dos quais se conhece a existência de 50 na Síria. O embaixador francês na ONU, Gerard Araud, está a preparar uma resolução para autorizar que o Tribunal Penal Internacional investigue crimes contra a humanidade na Síria. A embaixadora americana na ONU, Samantha Power, afirmou que os que cometeram os crimes que se vê nas fotografias têm que ser responsabilizados. As horríficas imagens de corpos mostram marcas de fome, estrangulamento e espancamentos, e a reunião de hoje indica que o regime de Assad está envolvido em mortes sistemáticas, alargadas e em grande número, disse ela acrescentando. Devemos isso ao povo sírio, incluindo César, que arriscou tudo para apresentar aquelas imagens, assegurar que os responsáveis pelos crimes contra a humanidade são levados perante a justiça. No dia antes da exibição das chocantes fotografias que foram tiradas por César a terem sido exibidas perante os membros do Conselho de Segurança, a responsável pelos direitos humanos da ONU, Navy Pillay, publicava um relatório onde também se condenava o crescente uso da tortura pelas autoridades sírias. O relatório da ONU baseava-se em 38 entrevistas conduzidas por investigadores da ONU ao longo dos últimos 8 meses com indivíduos libertados dos centros de detenção. O que descobrimos confirma que a tortura é usada rotineiramente nas instalações governamentais na Síria e que a tortura é também usada por alguns grupos armados, acrescentou Pillay. Mais de 150 mil pessoas foram mortas desde que Bashar al-Assad respondeu pela primeira vez há 3 anos com força brutal aos manifestantes antigovernamentais pacíficos. As provas da selvageria que têm lugar sob o seu olhar são testemunho irrefutável como ele não poderá ter lugar legítimo na Síria do futuro. Acabamos de apresentar o editorial da Voz da América que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E amigo ouvinte, com o editorial chegamos assim ao termo de mais uma emissão em português para a África da Voz da América. Em nome de toda a equipa, Eduardo Ferro despede-se. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.